As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. O Executivo Municipal de Tomar aprovou na sua última reunião, por unanimidade, o procedimento de contratação da empreitada de execução dos arranjos exteriores e arruamentos no Flecheiro. A empreitada foi adjudicada ao concorrente 9 Pro Construções S.A. por um valor de 2.493.000 euros acrescido de IVA, o que lança a obra para quase perto de 2.700.000 euros. Apesar da aprovação unânime, o vereador do PSD, Tiago Carrão, levantou algumas questões, nomeadamente quanto à saída das famílias que ainda se encontram no Flecheiro. Tiago Carrão lamentou também o facto de este ser um processo que continua a não ter o envolvimento da população tomarense.
Chegamos a esta fase deste projeto que efetivamente tem um potencial transformador para aquela zona do nosso concelho, da nossa cidade em particular, mas não posso deixar de lamentar que cheguemos a esta fase e que o processo ou o projeto pareça um pouco de costas voltadas para a comunidade, que não tem sido nem tida nem achada, nem teve a oportunidade mais atrás de contribuir para o projeto, nem agora de o conhecer, se calhar já teria sido oportuno esse envolvimento da comunidade. Em relação à adjudicação que agora aqui chega, há aqui duas ou três considerações, observações e se calhar uma outra questão também que teria para fazer. A primeira delas é logo aquela que é a necessidade que me parece mais urgente, que é a questão da comunidade da etnia cigana, que ainda lá se encontra e que, tendo em conta que é um projeto, uma obra, que tem uma empreitada, que tem um prazo bastante claro, tendo em conta o financiamento, como é que está essa situação para quando é retirada, para então eventual início da obra. Segunda questão, estas é mais aqui algumas considerações, uma delas é tem que ver com os valores propostos. Pronto, na altura o projeto de execução andava à volta dos 2 milhões e meio, fez-se ali aquele um pouco meio a olho, mas fez-se aquele aumento de 20% para garantir que tínhamos propostas, e veio-se a revelar que não era necessário porque tivemos proposta, aliás a proposta ganhadora está abaixo dos 2 milhões e meio. Na última reunião de Câmara, eu por acaso falei sobre este tema para saber como estava, e o Vice-Presidente, na altura, bastante contente por ter propostas de várias empresas, e algumas delas boas empresas, reconhecidas, e eu respondi-lhe aquilo que continuo a lamentar desde sempre, que é isso pouco te vale. Pouco vale se tem experiência na área, se tem uma equipa capaz, consegue entregar a obra em menos tempo, porque realmente aquilo que interessa é o preço mais baixo, e às vezes o barato sai caro, e não sei se aqui esta margem para os 3 milhões não é já a contar com as derrapagens que vão acontecer, porque certamente vão acontecer, até porque o projeto tem aqui várias nuances que podem levar a isso. Espero realmente que o barato não saia caro, como já aconteceu em alguns projetos aqui na cidade até.
A Presidente de Câmara, Anabela Freitas, referiu depois que a proposta da empresa vencedora não é muito inferior àquilo que foi proposto no caderno de encargos. A autarca esclareceu também que está a ser ultimado o processo para a aquisição de casas para as famílias que ainda se encontram no Flecheiro.
Efetivamente vinha com 2,5 milhões de euros, ficou 7 mil euros abaixo dos 2,5 milhões de euros, mas pronto, mas ficou abaixo. Por prudência pôs-se mais. Dizer também o seguinte, como sabem, a alteração que houve ao CCP no âmbito da revisão de preços, nós temos estado, mesmo que a obra seja adjudicada, como o caso desta, por 2,6 milhões de euros, nós em orçamento de cabimento estamos sempre mais de 30%, por causa das revisões de preços, porque foi dada total abertura para revisões de preços para os empreiteiros. Está já, em relação à sua primeira questão, termos o terreno livre para poder entrar em obra assim que se houver o visto do Tribunal de Contas. Está em processo de aquisição as casas, não vai ser construção em alvenaria, onde vamos colocar aquelas pessoas, portanto são casas pré-fabricadas, o processo de aquisição já está, houve a visita por parte daqui de um conjunto de serviços, quer o DOM, quer o próprio vereador, quer a financeira, para avaliar as casas que são necessárias. O processo de aquisição está a decorrer e, portanto, não prevemos que haja... O processo de demolição, como sabe, também está a decorrer. Não prevemos que haja constrangimentos aqui na programação da empreitada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o Partido Social Democrata de Tomar reagiu às recentes indicações que confirmam a realização de uma auditoria às contas da Tejo Ambiente. precisamente o objetivo do PSD, tornado público no recente 10 de outubro, sob pena de avançar com uma moção de censura à Câmara Nabantina. Soube-se agora que a administração da empresa decidiu realizar mesmo essa auditoria, decisão que terá sido tomada 4 dias antes da mencionada conferência de imprensa. Perante este intervalo temporal, os sociais-democratas dizem concluir que não havia vontade para fazer essa auditoria e que só a intimação de uma moção de censura à governação socialista do município de Tomar, principal acionista da empresa, é que derrubou os obstáculos que existiam para fazer cumprir uma deliberação da Assembleia Municipal. O PSD, no mesmo texto, refere que agora aguarda pelos resultados e promete continuar atento ao cumprimento das restantes moções aprovadas e requerimentos dirigidos à Presidência da Câmara Municipal, advertindo que não irá tolerar que a leviandade dos socialistas na Câmara Municipal, materializada na pessoa do Vice-Presidente, o Cristóvão, na última sessão da Assembleia Municipal, confunde moções aprovadas com opiniões, possa ter sucesso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de uma visita realizada ao longo do dia a várias obras, em curso no Conselho de Ourém, o Presidente do Município Oriense, Luís Miguel Albuquerque, promoveu uma conferência de imprensa onde fez um balanço do primeiro ano ao atual mandato. Nesse balanço, destaque para o avultado investimento a decorrer, investimento que totaliza mais de 13 milhões de euros.
Nós hoje, aquilo que vimos hoje no Conselho de Ourém, vimos obras que estão a decorrer no valor de cerca de 13 milhões de euros. E quando alguém diz que o município de Ourém tem nas suas contas bancárias cerca de 15 milhões de euros, obviamente que tem, porque senão não poderia fazer face a todo este elevado investimento que está a ser realizado. Se bem sabem, hoje, com a lei dos compromissos, nós, quando lançamos uma obra, temos que garantir o financiamento para essa obra até ao seu final. E se estão a decorrer obras no valor de 13 milhões de euros, mais aquelas que ainda não estão a decorrer e que estão projetadas para se iniciar nos próximos meses, facilmente chegamos à conclusão que, se não tivéssemos esse dinheiro nas contas bancárias do município, não estávamos a cumprir com a lei dos compromissos. E nós queremos cumprir com essa lei. E, portanto, essa é a razão mais do que evidente para que o valor que nós temos em depósitos bancários esteja perfeitamente justificado. Obviamente que este mandato é um processo de continuidade do planeamento com olhos postos no futuro. Planeamento e visão na concretização da revisão do plano de urbanização de Fátima e na definição do plano de urbanização para a cidade de Ourém, como sabem, foram aprovados ontem em sede de reunião de Câmara, serão agora objeto de apreciação pela Assembleia Municipal. Uma estratégia com o início de definição de novas ARUs, Ourém e Fátima, no intuito de dotar o território de maiores oportunidades para investimentos passíveis de fundos comunitários. Nós, possivelmente, na próxima reunião de Câmara, serão presentes dois novos instrumentos para a constituição de duas novas ARUs, uma em Fátima e uma para alargamento da ARU de Ourém, porque, recordo, nós estamos a começar a preparar o novo quadro comunitário, o 2030, e se, a exemplo do que aconteceu com o 2020, muitas das intervenções objeto de financiamento tenham ser incluídas e estar dentro do perímetro urbano de uma ARU, nós temos que já prever essa situação para o caso de aparecerem novas candidaturas no âmbito do 2030 que sejam necessário estar incluídos no ARU para estarmos já preparados para essa situação. E, portanto, durante o início de novembro, se não for na reunião de 7 de novembro, será seguramente na de 21 de novembro, iremos iniciar o processo para a criação de uma nova ARU em Fátima e a revisão da ARU de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma interlocutorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Valado de Frades, deteve uma mulher e um homem de 50 e 58 anos, respectivamente, por violência doméstica. Aconteceu na Nazaré. No decorrer do serviço de patrulhamento preventivo, os militares da GNR depararam-se com um ex-casal em plena via pública a proferir ameaças de morte mútuas, tendo resultado nas suas detenções. Foi possível apurar-se ainda que nos últimos 6 meses o suspeito manteve a vítima controlada, impondo-lhe um clima de medo, de forma a garantir que não denunciava os maus-tratos e as ameaças de que era alvo. A detida foi constituída arguida, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Alcobaça. O indivíduo, por sua vez, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Leiria, ficou sujeito à medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima por qualquer meio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comando Territorial de Santarém, através do destacamento de trânsito de Santarém, constituiu como arguído no passado dia 12 de outubro um homem de 45 anos pelo crime de falsificação de notação técnica na área de serviço de Santarém, na autoestrada número 1. Foi no âmbito de uma ação de fiscalização, os militares da Guarda fiscalizaram um veículo que circulava com um dispositivo instalado no gerador de impulsos, adulterando os dados de registro e originando desta forma uma notação técnica falsa. Da ação resultou a apreensão do veículo pesado de mercadorias, bem como do dispositivo utilizado. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A Guarda Nacional Republicana lembra que, para além da gravidade criminal e contra-ordenacional destes ilícitos, a manipulação e viciação dos tacógrafos constitui uma prática de risco no ambiente rodoviário, introduzindo um elemento em violação de regras de segurança estabelecidas a nível europeu no que se refere aos limites de tempo de condução e períodos mínimos de repouso estabelecidos para os condutores e cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos para os veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes venceu a 6ª edição do Prémio Viver em Igualdade, promovido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, prémio que tem como objetivo distinguir os municípios com boas práticas na integração da dimensão da igualdade de género, cidadania e não discriminação a nível interno e no âmbito do território, quer nas atividades por si desenvolvidas. A vereadora Raquel Ulicas, que tem a seu cargo o pelouro da ação social no município de Abrantes, destaca a importância desta distinção, considerando que há ainda um caminho largo a percorrer nesta matéria.
O município de Abrantes foi mais uma vez distinguido pelo Prémio Viver em Igualdade na sua 6ª edição, referente ao biênio 2022-2023. É um prémio promovido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e teve como base as boas práticas na integração e dimensão da igualdade de género, cidadania e não discriminação. Infelizmente ainda temos contextos em que esta desigualdade está muito patente, quer seja nos centros de dia, nas IPSS, às vezes entre os próprios pares, isto acontece, esta violência nos idosos, no namoro, situações de bullying, situações de discriminação devido ao género. Portanto, isto efetivamente ainda acontece, portanto o município vai continuar a apostar nestes bons princípios. É de facto um orgulho para todos aqueles que trabalham em prol de uma comunidade mais igualitária, nomeadamente, eu faço aqui referência aos profissionais que dinamizam proativamente a rede especializada de intervenção na violência em Abrantes, aos colaboradores que ministram quase diariamente sessões nas escolas, nas universidades sénior, nas empresas, nas IPSS, no âmbito de temáticas, como eu já referi, igualdade de género, bullying, violência no namoro, violência no idoso, que acontece em larga escala, que às vezes não é de facto divulgado, tendo em conta as questões de ética que o nosso Presidente está sempre a referir. De destacar que o município integra ativamente o Projeto Maria, é uma estratégia de intervenção para a área da violência doméstica e de género no Médio Tejo. E neste momento o município de Abrantes apresenta-se como mentor para outros concelhos. Salientamos também que dia 24 de outubro, segunda-feira, assinala-se o Dia Mundial para a Igualdade e também irá ter o devido destaque por parte do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram aprovadas em reunião do município de Torres Novas a minuta de contrato e adjudicação da empreitada de beneficiação de arruamentos e sinalização na zona industrial de Torres Novas, fase 1 e 2, à empresa Cidi Ibérica Obras Civis, pelo valor global de mais de 241 mil euros acrescidos de IVA e com prazo de execução de 120 dias. Esta empreitada visa essencialmente melhorar as condições dos pavimentos em diversos arruamentos da zona industrial de Torres Novas, regular o trânsito e criar mais lugares de estacionamento para funcionários, visitantes e utilizadores dos vários locais através da criação de vias de apenas um sentido. As intervenções vão centrar-se na rua da zona industrial, Avenida das Cotoas, Rua Engenheiro José Pedro Neves Clara, Rua da Companhia de Torres Novas e Rua da Fábrica do Papel do Almonda, estando prevista a execução de saneamentos, onde o pavimento apresenta deformações, aplicação de uma camada de regularização em betão bituminoso, aplicação de camada de regularização em bituminoso também nas zonas onde existe inclinação transversal e a aplicação também de uma camada final de desgaste e execução de sinalização horizontal e vertical.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sertual, recebe no próximo dia 27 de outubro, a partir das 14h30, a sessão de abertura do ano letivo 2022-23 da Universidade Sénior de Sertual. A sessão contará com a presença do diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, Renato Poçante Bento, do presidente da direção da Rede de Universidades da Terceira Idade, Luís Jacó, e também do presidente do município, Miguel Borges. Para além da apresentação do ano letivo 2022-2023, a sessão terá ainda um momento musical a cargo da Turma de Música da Universidade Sénior do Sertual e a exibição de um vídeo alusivo ao tema. A Universidade Sénior do Sertual conta no presente ano com 87 alunos inscritos em 18 disciplinas, lecionadas por 17 professores, 12 voluntários e 5 funcionários do município. Recorde-se que a Universidade Sénior de Sertual entrou em funcionamento em 2016 com o objetivo de incentivar a participação dos séniores do Conselho de Atividades de Ensino e de Lazer, nomeadamente promover a educação não formal de adultos, combater a solidão, promovendo o envelhecimento ativo, desenvolvendo relações interpessoais e sociais, divulgando conhecimentos sobre o local onde estes se inserem e promover o acesso e domínio das novas tecnologias de informação, reavivando também ao mesmo tempo o sentido de responsabilidade e dinamizando o voluntariado social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se no próximo dia 28 de outubro, às 18h30, no Centro Cultural Alfredo Keil, a Fundação Ordinária Pública da Assembleia Municipal Jovem do Conselho de Ferreira do Zêzere. Assembleia que irá abordar, no período de antes da ordem do dia, assuntos gerais de interesse geral relacionados com o Conselho. Os trabalhos prosseguem depois com a análise de vários pontos: o jovem e a política, a escola, a ocupação em tempos livres e os jovens e o ambiente. A Assembleia Municipal Jovem de Ferreira do Zêzere é um espaço de reflexão e debate entre jovens, servindo como reforço democrático e sustentando-se numa real implementação de políticas mais orientadas para as necessidades dos mais jovens cidadãos de Ferreira do Zêzere. Tem, entre outros objetivos, desenvolver e aprofundar o espírito de participação cívica e política no seio da comunidade escolar, contribuir para a formação dos jovens através do desenvolvimento integral da sua personalidade e formação de caráter e promover capacidades de argumentação no debate e defesa das ideias entre pares, com respeito pelos valores da tolerância, convivência democrática e da formação das decisões por vontade da maioria.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Amanhã comemora-se mais um dia de santiria, padroeira de Tomar. A lenda que envolve esta mártir do século VII exalta todo o seu virtuosismo e dia 20 de outubro foi o escolhido para que todos os anos seja lembrada com a tradicional procissão e pelo lançamento de pétalas ao ladrão. A Ponte Velha, próximo do convento, erigida em sua homenagem, é o local escolhido para esta cerimónia, porque, ainda segundo a lenda, foi neste local que Iria foi lançado ao Navão, sendo somente encontrado em Santarém. É também por estes dias, já desde o século XVII, que a Feira de Santa Iria abre as suas portas. Após 2 anos de interregno forçado, este ano, para além dos tradicionais equipamentos de diversão, oferta gastronómica diversa e comércio dos mais diversos produtos, com destaque para a Feira das Passas, nota-se um forte investimento do município em diversos eventos musicais com artistas de renome. Sendo esta uma tendência cada vez mais frequente em muitos concelhos do país, não poderá deixar de ser questionável a oportunidade da realização da despesa. Com 7 locais identificados para a implantação de todas as valências da feira, a dispersão é o principal constrangimento que se pode apontar a um evento que se deseja homogéneo. Ao longo dos anos, diversos executivos e candidatos comprometeram-se a estudar a deslocalização da feira para um local próprio, mas tal não se tem verificado de fácil resolução. E nota-se que tal intenção está herdada da atual agenda política. Conjugar num único espaço interesses como ter todos os eventos e equipamentos, estar dentro do espaço urbano de modo a facilitar a mobilidade pedonal e ainda o direito que os cidadãos têm ao descanso e repouso é uma equação de elevada complexidade. O facto de ter a feira no centro da cidade é um dado adquirido para a grande maioria das pessoas e a mudança, sendo possível e aconselhável, tem esbarrado na falta de firmeza e coragem política ao longo dos anos. Não se vislumbrando realmente a deslocalização da feira, seria importante haver uma tentativa de diminuição da dispersão dos diversos espaços de diversão e negócio. a requalificação do flecheiro, poderá de alguma forma contribuir para solucionar parte desse problema. Embora que, para esta zona esteja previsto, e muito bem, um parque verde, que devolva definitivamente este espaço aos tomarenses, poderá ter outras utilizações temporárias, mais concretamente, na zona próxima ao mercado.
E assim fechamos, é tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.